Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Enredos do Rio, hoje trazendo o Rio de Janeiro como cenário de ficção, né? Tantas histórias, tanto na literatura, quanto no teatro, no cinema, na televisão. O Rio de Janeiro sempre foi cenário e as escolas de samba também ajudaram a contar um pouco dessa história. Vamos começar esse terceiro bloco já com tudo, né, Simas? Vamos falar de Nelson Rodrigues.
Nelson Rodrigues, que a despeito de ter nascido em Pernambuco, né? Nelson era do Recife, vem para o Rio de Janeiro muito cedo, em virtude até de alguns problemas que seu pai, né, Mário Rodrigues, tem no Recife. E Nelson acaba sendo visceralmente carioca, né? Visceralmente carioca nas suas peças, visceralmente carioca nas suas crônicas, né? Visceralmente carioca na vida como ela é, nas crônicas sobre o futebol, no Bonitinha Mais Ordinária, no Engraçadinha, o Asfalto Selvagem, né? Que é um folhetim da maior relevância. E Nelson, que tinha um perfil muito tijucano, né? Nelson tinha essa alma mesmo de um certo Rio de Janeiro da Tijuca e etc e tal. Nelson acabou sendo cantado a rigor por duas escolas da Tijuca, né?
É, pois é. Nelson Rodrigues foi enredo do Império da Tijuca em 1994. Foi até a primeira incursão do Miguel Falabella como carnavalesco da escola. E pela Unidos da Tijuca no Carnaval de 2001. Né, o Carnaval do Chico Espinosa é um desfile que a Tijuca... Justamente é um dos últimos desfiles da Tijuca na fase pré-Paulo Barros, né? A Tijuca tinha voltado para o especial em 2000, voltou inclusive desfilando nas campeãs, um belo trabalho do Chico Espinosa. Em 2001, a Tijuca tentando manter ali no pelotão principal, fez essa homenagem ao Nelson Rodrigues. Foi um desfile conturbado, não foi muito bom o desfile, teve aquele episódio da queda da Neuza Borges do carro alegórico, enfim, não foi um desfile muito bom. Mas o samba da Tijuca, até a gente vai, né? A gente optou por tocar o samba da Tijuca, até pela qualidade. Na nossa opinião, é um samba melhor que o do Império da Tijuca. E eu acho que é um samba também que retrata melhor todas as facetas desse grande personagem. Não acha, Simas?
Eu acho, até porque o Nelson é múltiplo nesses aspectos. E tem um detalhe até interessante. E antes disso, em 1982, a Tupi de Brás de Pina fez um enredo sobre o Sobrenatural de Almeida. E Sobrenatural de Almeida, um personagem do Nelson Rodrigues, né? Era como o Nelson explicava, o inacreditável no futebol, né? Aquelas coisas mais absurdas que aconteciam. Ele dizia que era culpa do Sobrenatural de Almeida e etc. E eu vou confessar um negócio aqui. Eu lembro que eu era moleque, quando eu via o Nelson Rodrigues aparecer na televisão, e o Nelson tinha toda uma performance dramática de falar com aquela voz, né, rouca e etc. Eu cheguei numa certa época até a ter um certo medo, né, do Nelson Rodrigues e etc. E o Nelson foi um sujeito polêmico também, né? Porque ao mesmo tempo em que politicamente o Nelson dava várias declarações de apoio ao regime militar, o Nelson foi um sujeito muito censurado, né? Considerado por alguns um verdadeiro devasso, cuja dramaturgia atentava contra a tradicional família carioca, né? Quando foi lançado no cinema Dama do Lotação, um sucesso impressionante, que é baseado numa história da vida como ela é, né? A fama de devasso do Nelson cresceu mais ainda, enfim. E esse desfile foi um desfile conturbado. O desfile da Império da Tijuca também foi um desfile que deixou a desejar. Eu acho que o Nelson ainda pode proporcionar, né, grandes enredos e grandes sambas para o Rio de Janeiro. O Nelson ainda é um personagem que pode ser mais bem explorado pelo mundo das escolas de samba.
Então vamos lá com 2001, Unidos da Tijuca, né? Nesse ano, o Carnaval de 2001, ficou em nono lugar no grupo especial o enredo Tijuca com Nelson Rodrigues pelo Buraco da Fechadura, samba de Vicente das Neves, Gilmar L. Silva, Douglas, Toninho Gentil e Vantuir. E justamente é o Vantuir quem canta esse samba que você curte agora no Enredos do Rio.
Alô, Tijuca! Devoção.
Tá aí o Enredos do Rio, Nitos da Tijuca, Nelson Rodrigues pelo Buraco da Fechadura, um personagem fundamental, né, na cultura carioca. E vamos pular de Nelson para um outro também, e que não é tão lembrado quanto ele. Eu acho que é uma pena, talvez, por ter morrido tão cedo, por não ter tido a oportunidade de se popularizar, até com a própria televisão, como você falava anteriormente, em relação ao Nelson Rodrigues, que é o Sérgio Porto, né? O grande Stanislau Ponte Preta. E tudo que a gente está vivendo nesse país hoje em dia, se a gente parar e pegar para ler aqui, está aqui até aqui do meu lado, aqui, o FEBEAPÁ, o Festival de Besteiras que Assola o País, o livro escrito pelo Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, nos anos 60, a gente vê que o Brasil não mudou muita coisa não, né, Simas? Agora, é um grande personagem, né?
Sérgio Porto foi um grande carioca, né? Sérgio Porto é um sujeito que viveu a noite do Rio de Janeiro com uma intensidade, né? Cronista, boêmio, sobrinho do Lúcio Rangel, que foi um grande crítico de música. Sérgio Porto, sujeito que encontra Cartola, quando muita gente achava que Cartola já tinha até morrido, ele encontra Cartola como lavador de carros, e a retomada da carreira do Cartola, ela passa muito pela importância do Sérgio Porto. E um cronista carioca de primeiríssima, um contista que escreveu As Cariocas, né, traçando perfil de com histórias muito interessantes sobre mulheres de bairros diversos do Rio de Janeiro, né, e que criou esse personagem, esse pseudônimo dele, um alter ego, Stanislau Ponte Preta, né, e que usou o humor, inclusive, para falar da cidade do Rio de Janeiro, para falar do Brasil, para espicaçar tudo o que estava acontecendo naquele contexto ali do início dos anos 60, ditadura militar e etc. E não tinha outro jeito. Sérgio Porto é personagem mesmo para enredo e dos mais cariocas de nossos prosadores.
É, o Sérgio Porto que faleceu muito jovem, né? Ele faleceu com 45 anos, nasceu em 23, morreu em 1968. Certamente poderia ter dado uma contribuição ainda maior do que a que ele deu. Só de ter encontrado o Cartola lavando o carro já é suficiente. Mas um cara que, né, criou o samba do crioulo doido, que, né, As Cariocas, que até a TV Globo recentemente, alguns anos atrás, transformou numa série de televisão, enfim, as certinhas do Lalau, né, que saíam no jornal, né, que eram justamente, imagino que devia ser a felicidade de muitos adolescentes da época, né, as fotos das vedetes, né, nas páginas do jornal, e a forma sacana como ele via, né, a picardia do dia a dia, de pegar aquela coisa que quase ninguém repara e transformar numa crônica. É um personagem genial. Genial. E o samba muito bacana, né, Simas?
Eu gosto desse samba da Santa Cruz. Eu acho que ele é um samba que ele tem o humor na dose certa, né? E Sérgio Porto, a crônica é um gênero literário, é carioquíssimo, né? Então, quando você fala de crônica como gênero, você está falando muito da cidade do Rio de Janeiro. E na época do Sérgio Porto, é interessante porque você tinha uma imprensa tão vigorosa no Rio, que você tinha como cronistas Sérgio Porto, Nelson Rodrigues, né? João Saldanha escrevia em cadernos de esporte, você tinha Antônio Maria com umas crônicas absolutamente maravilhosas, um pouco depois vem o Carlinhos Oliveira. Então foi uma fase áurea, inclusive, da crônica, Paulinho Mendes Campos, enfim, como um gênero literário muito vinculado à cidade do Rio de Janeiro, né, e que era muito presente nos jornais, né. E o Sérgio Porto, para mim, é um dos três maiores, na época, cronistas, ao lado do Nelson e do Antônio Maria, né, o Antônio Maria pernambucano, mas também de um carioquismo inato que é impressionante.
A gente falava até antes de começar aqui a gravação, né, você nem citou o nome dele, Rubem Braga, que é um pouquinho antes, né, é um pouquinho antes, e eu acho assim, até hoje inexplicável, por exemplo, Rubem Braga não ter virado enredo, né, e, enfim, é uma geração de cronistas ali da cidade do Rio de Janeiro, durante os anos 40, 50, 60, né, onde você tinha ali uma gama absurda, todos os jornais tinham um cronista, tinha que ter um cronista, né. É uma tradição que até recentemente, assim, ainda sobrevivia ali no dia, naquela coisinha, mas de uma forma ainda muito incipiente se comparado com o que era antigamente.
E o Rio, na verdade, atraía esses caras todos, porque você tinha não só os cariocas, no caso do Sérgio Porto, mas vinha gente para cá. O Paulinho, o Paulo Mendes Campos veio de Minas para o Rio, o Rubem Braga mesmo, capixaba, vem para o Rio de Janeiro, né? E o Antônio Maria, que acabei de citar, vem de Pernambuco. E foram personagens, foram autores, né, que foram dotados de um espírito de carioquismo. Rubem Braga, por exemplo, morou em uma cobertura em Ipanema com um pomar, que era um negócio impressionante, né? Você pega, a gente estava comentando aqui, um Ai de Ti Copacabana. Poucas coisas são tão visceralmente cariocas como isso, né? E aí a gente descobre, só para concluir o que a gente começou falando lá, que essa temática carioca da crônica, inclusive, ela até hoje foi muito pouco aproveitada, né, pelas escolas de samba. E eu acho que você tem, sobretudo no momento em que os enredos patrocinados parecem entrar em crise, você tem um filão aí que daria muita coisa boa.
Pois é, e a Santa Cruz com esse samba, que é um samba bem bacana, um samba curtinho, mas um samba divertido, um samba irreverente, bem naquele espírito dos anos 80 mesmo, né? Um samba bacana para brincar carnaval. A Santa Cruz foi campeã do antigo Grupo 2, né? Atual Grupo de Série, atual Série A. A escola foi campeã, samba de Ney, Daguinho, Edinho e Cuca. E na voz, olha, de um cara que eu sou fã, tá sumidaço, enfim, é um cara também que tem uma história muito bonita, um cara que começou sua carreira cantando com Simonal na noite e depois se tornou um dos grandes intérpretes do carnaval. Marcou época na Vila Isabel, Marcos Moran, a última vez que eu tive notícias dele foi, se não me engano, foi no ano que a Renascer fez o enredo do Romero Brito. Ele foi lá, escreveu um samba, chegou até a cantar, eu tava na quadra. E é uma das grandes vozes que fazem falta no carnaval, né? Com certeza, da velha guarda, enfim, mas é um cara que marcou. E é gostoso ouvir esse samba na voz de Marcos Moran. Vamos lá, então, Acadêmicos de Santa Cruz, 1989, Stanislau, Uma História Sem Final.
Santa Cruz no pedaço, vamos lá, minha gente, bota a pilha, bota a pilha. É alegria, é simpatia, é carnaval, o poeta hoje conta uma história sem final legal. É alegria, é simpatia, é carnaval, o poeta hoje conta uma história sem final. É carnaval, recordando em passarela, oi, a Santa Cruz vem homenagear. Sérgio Porto e suas obras imortais, vamos cantar. É a saudade que ficou em seu lugar legal. Sérgio Porto e suas obras imortais, vamos cantar. É a saudade que ficou em seu lugar. Que assim nasceu, nasceu em Copacabana. Conheceu lindas mulheres, todas elas conquistou. E nas lindas noites de orgia, foi boêmio gozador, fez da vida poesia. Tias Umir e Stanislau sempre exaltou e fez do crioulo doido uma obra de valor. Tias Umir e Stanislau sempre exaltou e fez do crioulo doido uma obra de valor. É isso aí, senhor político, vou lhe diplomar. Vai receber o FEBAPÁ. Você falou, eu vou morrer de rir. Quem deve ao Brasil é o FMI. Quem não tem quiabo não oferece caruru, disse assim o jornalista no meio do sururu. É. Quem não tem quiabo não oferece caruru, disse assim o jornalista no meio do sururu. É alegria, é simpatia, é carnaval. O poeta hoje conta uma história sem final legal. É alegria, é simpatia, é carnaval. O poeta hoje conta uma história sem final. É carnaval. Recordando em passarela, oi, a Santa Cruz vem homenagear. Vamos lá, Santa Cruz! Sérgio Porto e suas obras imortais, vamos cantar. É a saudade que ficou em seu lugar. Sérgio Porto e suas obras imortais, vamos cantar. É a saudade que ficou em seu lugar.
E assim nasceu,
nasceu em Copacabana. Conheceu lindas mulheres, todas elas conquistou. E nas lindas noites de orgia, foi boêmio mandador, fez da vida poesia. E assumir está em nosso presalto, e fez do crioulo doido uma obra de valor. Te assumir está em nosso presalto, e fez do crioulo doido uma obra de valor.
É isso aí,
senhor político, vou lhe diplomar. Vai receber o FEBAPÁ. Você falou, eu vou morrer. É o FMI. Quem não tem quiabo não oferece caruru, disse assim o jornalista no meio do sururu. Quem não tem quiabo não oferece caruru, disse assim o jornalista no meio do sururu.
Tá aí o Stanislau Ponte Preta, né? O grande Sérgio Porto. dessa voz sincopada, malandreada do grande Marcos Moran, grande Marcos Moran, que fez época aí cantando samba nos anos 70 e 80, tá sumido, mas marcando, né? E bem, você bem falava aqui, né, enquanto a gente ouvia o samba, né, a influência do estilo de cantar justamente da época ali da pilantragem, né, da época que ele cantou junto com o Simonal, né, Simas?
É aquele jeito malandreado, cheio de ginga, né? Um canto melodioso que às vezes vira um canto mais falado, né? Mais recitado. E como você atrasa a nota e pega a nota lá na frente. Quer dizer, cheio de bossa. Sabia tudo Marcos Moran, como sabia tudo Simonal, né?
Pois é, vamos partir então. O programa está chegando ao final. A gente agora vai pegar duas, né, duas faces da mesma moeda. A mesma obra, né, no caso Orfeu da Conceição, feita por Vinícius de Moraes, que se tornou enredo em duas situações bem diferenciadas. A primeira de todas, em 1983, a Unidos de São Carlos, né, aliás, no seu último carnaval, antes de virar Estácio de Sá, a Unidos de São Carlos foi campeã do antigo Grupo 1B, atual Série A, com esse enredo, né, o enredo Orfeu da Conceição, trazendo justamente todo aquele imaginário da obra de Vinícius de Moraes. 15 anos depois, a Viradouro faz um enredo já com uma outra leitura, baseada no filme de Cacá Diegues, né, no filme Orfeu. E aí a gente tem esses dois momentos muito bem marcados, né, Simas?
Verdade. E é interessante, porque o Vinícius escreve o Orfeu da Conceição em 54, pensando no mito grego de Orfeu, mas levado para o ambiente das favelas cariocas, né? Então, retrata o ambiente das favelas e o Orfeu, Eurídice, está tudo acontecendo ali. E o Tom Jobim musicou, né? Isso marca o início da grande parceria entre o Vinícius. Vinícius, naquele momento, está naquela transição do sujeito que vai largar a diplomacia para se dedicar à música popular, né? O Tom Jobim, muito novo, fez as músicas do Orfeu da Conceição. E que deu origem também ao filme, né? O Orfeu Negro, do Marcel Camus, de 1959, que inclusive foi premiado com a Palma de Ouro em Cannes. Então, essa ideia de transpor o mito de Orfeu, né, o amor de Orfeu por Eurídice, a descida de Orfeu aos infernos e etc. e tal, e você transpor isso para o ambiente, né, das favelas do Rio de Janeiro, naquele contexto dos anos 50 e etc. e tal, e depois como isso é reinterpretado, essa releitura feita tanto pela São Carlos como depois, né, pela Unidos do Viradouro. E eu, particularmente, gosto muito do samba do Orfeu, do Unidos de São Carlos, acho muito bom. Viradouro foi um samba que marcou, né, um dos sambas mais conhecidos, se não o samba mais conhecido da história da escola, nessa fase em que a escola vem para o Rio de Janeiro. E é interessante ouvir os dois sambas, até porque a gente tem a dimensão de como as escolas trataram, né? Como os sambas trataram essa temática de transpor o mito de Orfeu para uma realidade carioquíssima, a realidade das favelas, a partir da ideia original do Vinícius de Moraes com as músicas do Tom Jobim.
O interessante, né, que para o torcedor da Viradouro, esse carnaval do Orfeu, ele marca muito mais do que o carnaval do ano anterior, né? O Trevas Luz, a escola foi campeã em 97. Eu já conversei com vários torcedores da Viradouro que falam, não, eu trocaria aquele campeonato de 97 pelo de 98. A Viradouro fez um desfile belíssimo, né, e saiu da Avenida credenciada ao campeonato e ficou apenas em quinto lugar. E é uma coisa que dói muito nos torcedores da Viradouro, e com razão. E é um samba que tem uma pegada muito forte, né? Um samba dentro dessa estrutura mais moderna de samba enredo. É um samba, como a gente poderia dizer, é um samba funcional, mas é um samba bonito. Ele tem passagens melódicas muito bonitas.
Tem um refrão fortíssimo, né? A melodia bonita dele. A Viradouro, inclusive, o filme do Cacá Diegues tem cenas, né, do desfile da Viradouro. O Djavan veio representando o Orfeu da Conceição no desfile da Viradouro, né? O Tony Garrido estava ali também e tal. Então foi um negócio bem interessante. E um detalhe que eu acho curioso da gente relembrar também é o seguinte: o Orfeu da Conceição, a peça do Vinícius de Moraes, ela se passa na favela do Rio de Janeiro, e o carnaval é um elemento fundamental da peça. Tanto que Felicidade, que tem o histórico verso, né, para tudo se acabar na quarta-feira, né, que depois, inclusive, foi motivo para um enredo e um samba maravilhoso da Vila Isabel, Isso é maravilhoso, porque também é da trilha sonora do Orfeu da Conceição, do Tom e do Vinícius de Moraes. Então, a rigor é interessante porque a peça Orfeu da Conceição, ela tem o carnaval como um de seus motivos fundamentais, e essa peça depois é reinterpretada pelo próprio carnaval, né? Então, é bem interessante ver isso.
Então, vamos lá. A gente vai ouvir os dois sambas logo na sequência, né? Então, para você que está aí nos ouvindo, já começar a pescar as diferenças e também viajar nas duas belíssimas obras. A Unidos de São Carlos, né? Atual Estácio de Sá, esse foi o último carnaval da São Carlos, foi campeão do antigo Grupo 1B no carnaval de 83, do samba de dois compositores também, seminais do Estácio, que é Djalma Branco e Caruso, né? Dois grandes compositores. Já a Viradouro ficou em quinto lugar no carnaval de 98, com o enredo Orfeu, o Negro do Carnaval, né, um dos grandes desfiles do Joãozinho 30 na Viradouro. Samba de Gilberto Gomes, Mocotó, Gustavo, PC Portugal e Dadinho, na voz de, né, da lenda Dominguinhos do Estácio. Quer dizer, os Dominguinhos unindo aí as duas escolas, a Estácio de Sá, né, a antiga São Carlos, e a Viradouro. A gente vai curtir esses dois sambas aqui no Enredo do Rio, a gente já volta.
Olha aí, gente, São Carlos com amor e poesia, o Deus do carnaval. No verso apaixonado de Orfeu, em nome a mulher somente sua. Por este amor maior que o envolveu, enlouqueceu e vagou pela rua. Um amor ferido de Aristeu e o feitiço de Mira. Abandonada, a dama negra, ele apareceu, levando para sempre a sua amada. O homem emudeceu, explode a dor do peito de Orfeu, e o poeta apaixonado canta ao céu desesperado, o grande amor que perdeu.
Mira, amante, abandonado. ouvir a todo o seu paixão. O amor está no ar.
Hoje o amor está no ar.
Brilhante desce para ouvir acordes geniais e um violão. É o reino de Orfeu, rei das cabrochas, seduzidas pela sua inspiração. Eurídice, o verdadeiro amor do vencedor, por aclamação geral, da escola de samba do morro, que vai decantar nos seus versos a história do carnaval. É na magia do sonho que eu vou, mitologia no samba, amor. É na magia do sonho que eu vou, mitologia no samba, amor. E aí, aí, o zumbido da fatalidade que atinge a cidade traz mais uma desilusão. Orfeu caiu no abismo da saudade e voa para a eternidade, levado pela ira da paixão. Tem no seu talento reconhecimento num desfile magistral. O Grêmio do Morro venceu, no samba do Negro Orfeu tem um retorno triunfal. O amor está no ar, hoje o amor está no ar.
Com essa dose dupla de Orfeu, né, da São Carlos, atual Estácio de Sá, e da Viradouro, a gente vai encerrando esse sexto episódio, o primeiro episódio de 2016 do Enredo do Rio. Simas, valeu mais uma vez pela viagem. E qual vai ser o nosso próximo destino?
No nosso próximo destino nós vamos falar, na verdade, sobre como as escolas de samba cantaram os músicos do Rio de Janeiro. Né? E aguardem, porque tem muita surpresa por aí. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre como o samba retratou a vida dos músicos do Rio de Janeiro, a música carioca. E é um tema tão quente que a gente provavelmente, né, vai inclusive dividi-lo em dois programas, porque se hoje a gente até disse que foi mais difícil a gente conseguir fazer esse apanhado desse viés do Rio de Janeiro contado, cantado na ficção e a história de seus ficcionistas, a música é um marco na história da cidade do Rio de Janeiro e as escolas de samba falaram muito bem da música do Rio de Janeiro e dos músicos do Rio de Janeiro.
Tá certo, Simas. Até a próxima, então. A gente volta em breve com mais um Enredo do Rio. Você fica com a nossa programação normal da Rádio Arquibancada. Um abraço e até a próxima.